Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mochileiros da Galáxia Perdida, o seu podcast semanal de resenhas, assuntos aleatórios e muita diversão na cultura pop. Eu sou o Iveson Nascimento e vou apresentar para vocês aqui um episódio especial, tá? Esse episódio ele não é numerado, como você está vendo aí na sua linha do Spotify, então ele é um episódio à parte, ele é um spin-off, né? Porque ele trata-se do audiodrama do meu livro, Ponto Zero, Crônicas de Dias Perdidos. Ele é um audiodrama produzido e roteirizado por mim, narrado pelo Júnior Oliveira e tem a composição original de Rafael Santos, que você vai estar ouvindo aí durante toda a dramatização, que é a música Sussurros no Silêncio. Uma música incrível, que é bem naquela pegada The Last of Us, só violãozinho aqui, enquanto você está curtindo essa dramatização, ok? Avisar para vocês também que a partir da próxima semana voltaremos com os números normais e teremos aí sim o nosso episódio de número 20, que está muito especial. Temos um convidado, ó, supimpa, e vamos falar sobre toda a obra, filmes, livros, um pouco da vida dele também, do professor Tolkien. Então já sabe, né? O Senhor dos Anéis vai cair aqui no podcast. Tá? Queremos aproveitar para agradecer também a todo mundo que está ouvindo, compartilhando. Aproveita para curtir também. Vai aqui embaixo no Spotify, pega aquela janelinha ali que está escrito o que é que você acha do episódio. Aí você coloca lá a sua opinião sobre o episódio e compartilha, né? Continua compartilhando. Então, muito obrigado. E fiquem aí agora com o audiodrama do meu livro Ponto Zero, Crônicas de Dias Perdidos.
O shopping estava cheio naquela tarde de domingo. Todas as lojas pareciam uma recreação infinita de ondas, que iam e vinham de forma caótica. Bella amava compras e claro que, ao invés de um dia tranquilo, ela escolheria hoje para passear com a família. Lucas estava sentado na área de alimentação, perto da cafeteria, e olhava atentamente para a pequena Luna, que, em meio a toda aquela perturbação, fazia seu humor mudar. Com apenas 4 anos, já podia fazer coisas incríveis, como dar uma pirueta desengonçada e pular usando as linhas e riscos do piso lustrado de cores cinza e preto, como obstáculos. Já faziam 5 horas que estavam ali e o clima de compras só continuava para Bella, que naquele momento estava em sua maratona de escolhas, por pelo menos 2 horas. O lanche que fora consumido mais cedo já estava passando da validade e o estômago se preparando para o segundo round. O fluxo na praça de alimentação a essa hora do dia era bem menor que o normal, e Lucas escolheu esperar ali para assim não cansar tanto a pequena Luna. Luna era uma criança graciosa e tinha um sorriso encantador, assim como o da mãe. Era muito quieta e reservada, educada também. Era uma palavra que a definia, assim como inteligente. O relógio já tratava com os ponteiros baixos, e Lucas resolveu que a espera já era o bastante. Luna, ele chamou. Vamos encontrar a mamãe. A pequena sentiu com a cabeça e correu na direção do pai. Os passos da pequena Luna foram interrompidos no caminho e sua passagem foi barrada por um homem que parou em sua frente, tapando a visão de Lucas e gritou. Socorro! Fui ferido! Lucas correu para perto de Luna e, ao aproximar-se do homem, pôde ver que o mesmo estava ferido no braço esquerdo. Ele tinha mais ou menos seus 40 anos. Era calvo, gordo e tinha bochechas rosadas como se estivesse bêbado. Você está bem? O que aconteceu? Perguntou ao homem, que o segurou pelo braço e gritou. Fuja! Salve sua vida! Eles chegaram aqui! Eles? O quê? O que você... Lucas foi interrompido com um empurrão de um segurança. Saia! O mesmo pediu em voz de ordem. Senhor, peço que nos acompanhe agora. O homem parecia estar em pânico total. Saiam todos vocês! Os gritos já chamavam a atenção da multidão e Lucas já se afastava com a pequena Luna. Senhor, o segurança pediu mais uma vez. Peço que pare de gritar e fale conosco. Vocês vão todos morrer! Eles estão vindo! Já estão... Um golpe acertou o homem cheio na cabeça e o desacordou e seu corpo caiu, como um saco flácido no chão. Um policial com um cacetete estava ali parado perto do homem no chão. Todos sigam suas vidas. O show acabou. O policial alto e de cabelos grisalhos segurou um dos seguranças pelo braço e o chamou para um canto. O homem parecia falar algo intrigante, enquanto o segurança só arregalava os olhos e acenava com a cabeça. O homem ferido foi levado por mais dois oficiais, que tiveram que arrastá-lo por questão de peso. Lucas abaixou e olhou nos olhos da pequena Luna. Filha, vamos encontrar a mamãe, certo? A pequena sentiu que sim. Ela está naquela loja bonita que você ama. Pai, perguntou com lágrimas nos olhos, o moço vai morrer? Lucas pegou sua lágrima com o polegar. Não, claro que não. Não viu o tamanho dele?
Vi,
disse envergonhada e tranquila.
Ele é maior que o papai,
disse ela sem jeito e zombando, deixando cair seu dedo indicador no nariz do papai. Isso mesmo, ele sorriu. Depois de pegar a pequena Luna nos braços, Lucas foi em direção à loja de roupas infantis. Parece que estavam preparando uma surpresa para a pequena Luna. Ele procurou com os olhos atentos e, bem treinado como era, não demorou muito para achá-la no meio de muitos. Seus cabelos castanhos e cacheados eram sempre um alívio para ele. Desde a primeira vez que a viu, os cabelos eram sua referência principal. Lucas acenou e foi visto logo por Bella. Ela veio para perto dos dois, se desviando fácil dos compradores e curiosos. Ela chegou perto com um sorriso, o mesmo que ela sempre costumava abrir para acolher todos que ela gostava e queria bem.
Olha só! Adivinha o que...
Nem terminou a frase. Vamos embora, disse Lucas, que aparentemente estava inquieto. Bella conhecia aquela forma de falar, e muito bem.
Certo. Ela não costumava contestar. Conhecia muito bem seu marido e seu senso de realidade e cuidado.
Segurar com força o braço dele foi a reação natural de Bella quando as luzes se apagaram por completo. Fique perto, disse Lucas, enquanto segurava a pequena Luna nos braços e pegava a mão da esposa. Parece que tem alguma coisa acontecendo lá fora e não parece muito bom, falou baixo para Bella. Já com seus olhos adaptados na escuridão, Lucas olhou na direção onde estava o policial grisalho e conseguiu avistar uma pequena tropa de contenção subindo as escadas do shopping. Olhou ao redor e percebeu que a multidão começa a se agitar e se perguntar que diabos estava havendo. Em uma das vitrines, um telejornal passava e mostrava um dos viadutos da cidade. Parecia que um grande acidente havia acontecido. Fogo, morte, feridos e caos. Tudo que pode fazer uma multidão pirar e se descontrolar.
O que está vendo?
Vamos pelo estacionamento,
disse Lucas com pressa. Parece que todos tiveram a mesma ideia que ele. Saídas cheias e a polícia parecia já estar começando a fazer uma contenção. Da parte de cima, no primeiro andar, Lucas podia avistar as portas elétricas sendo fechadas e travadas.
Senhores e senhoras,
começou um anúncio nos alto-falantes do shopping.
Pedimos que todos tenham calma e se mantenham dentro do shopping. Estamos com grandes transtornos lá fora e queremos sua segurança. A polícia já está no local e irá manter tudo seguro.
Nesse momento, um disparo foi ouvido. E o silêncio, que mal havia se formado, se foi com o começo de uma confusão. Lucas se encontrava no meio de mil empurrões, tropeços e gritos. Agora o caos era uma palavra fraca para definir o estado de pânico total que todos se encontravam. Lucas lutava no meio de toda a multidão. Com a pequena Luna nos braços e segurando a mão de Bella, no meio da confusão, Bella foi atingida por um cotovelo no meio da face. Ela tropeçou e isso fez Lucas parar e virar em sua direção.
Bella!
Ele puxou ela com força na tentativa de impulsionar seu levante.
Levanta!
Ela levantou a face e ele viu o efeito do golpe. Ele tentou chegar mais próximo, mas na primeira tentativa, recebeu um empurrão e tropeçou em um dos jarros do shopping. No ar, ele conseguiu virar-se para proteger a pequena Luna da queda, mas recebeu o impacto da pancada do chão na cabeça. O choro da pequena Luna foi a última coisa que ouviu antes de um leve desmaio. Sua visão apagou por 3 vezes e tudo parecia embaçado em sua visão. Sua cabeça doía, e quando pôs a mão no local da pancada, sentiu molhado e logo depois viu, ainda de forma turva, o seu sangue.
Bella! Luna!
Gritou em desespero.
Bella! Luna! As pessoas continuavam frenéticas. Lucas correu, empurrando e se desvencilhando de golpes. Foi até a loja de brinquedos, era o local favorito da Lola. Se ela se perdesse, era esperta para ir lá. Afinal, ela conhecia bem o shopping.
Pai!
Ele ouviu logo ao chegar. A pequena estava perto da vitrine e gritava com lágrimas nos olhos.
Onde está a mamãe, Luna?
Ele perguntou, ainda recuperando o fôlego.
Ela foi te procurar, papai. Disse que você ia vir para cá, mas foi atrás do papai.
Lucas olhou para todos os lados, usando seus olhos da melhor forma e mais detalhista que conhecia. Cada canto, curvas, dobra e pessoa. Nada.
Ela vai voltar,
pensou ele, que tentava das melhores formas raciocinar numa situação que era extremamente complicada. Nesse momento, um tumulto armou-se na direção de uma das entradas da área de serviço, na mesma direção em que haviam levado o homem ferido misterioso. Lucas segurou a pequena Luna nos braços e observou atentamente, esperando encontrar Bella no meio de tamanho embaraço de pessoas. Lucas ouviu o som e sabia do que se tratava. Aquele era o segundo tiro, ele tinha certeza. Logo em seguida, gritos mais altos tomaram as plataformas do shopping, tornando a passagem mais difícil ainda. Do outro lado, Lucas pôde avistar o homem misterioso, o mesmo que estava ferido, próximo a um parapeito de metal que separava o corpo dele de uma queda de, no mínimo, 10 andares. Mais uma vez, os disparos eram feitos pelo soldado grisalho, que empurrava o corpo do homem na direção do parapeito. Disparo e o corpo do homem caiu, levando consigo parte da estrutura metálica. O homem encarou o corpo lá embaixo e se virou, dando voz de comando.
Para trás! Ou o próximo a levar um tiro estará entre vocês!
A ameaça foi como uma navalha, cortando o ar de todos presentes. Lucas chegou próximo ao parapeito e olhou o corpo lá embaixo. Não sabia que era impressão sua, mas o corpo parecia se movimentar. Todos estavam assustados e ele, no meio de tudo, avistou os cabelos castanhos que ele tanto conhecia.
Bella!
Gritou ele sem resposta.
Bella! Aqui!
Tentou mais uma vez sem resposta. Em meio a toda a confusão, ela não escutaria tão fácil assim. Ele aproximou-se dela e, ao puxá-la pelo braço, percebeu que estava ferida. Uma marca enorme de mordida profunda em seu braço e sua pele estava dilacerada de brutalidade.
Bella! Meu Deus, você tá bem, amor?
Ele perguntou, fitando seus olhos. Lucas tomou um susto quando encarou seus amados olhos. Eles não esboçavam mais carinho e tranquilidade, e sim um aspecto sem vida e sem luz. Estavam de cor esbranquiçada e parecia focar no nada. Lucas tomou um susto quando encarou seus amados olhos. Eles não esboçaram mais carinho e tranquilidade, e sim um aspecto sem vida e sem luz. Estavam de cor esbranquiçada e parecia focar no nada.
Bella! Amor!
Ele tentou mais uma vez.
Meu Deus, olhe pra mim!
Bella focou seus olhos como se olhasse o nada. E num ataque feroz, segurou seu pescoço e partiu em sua direção, abrindo a boca e soltando grunhidos como de dor.
Bella, pare com isso!
Disse Lucas, afastando a pequena Luna, que nesse momento gritava em desespero.
Mamãe! Mamãe!
Quando as pessoas ao redor perceberam, gritaram.
Mais um!
Em meio a todos os gritos e choro, Lucas caiu no chão e percebeu que os braços de Bella passavam por entre os seus e suas unhas já tinham ferido a pequena Luna. Ele chutou a face de sua amada com toda a força que podia.
Pare com isso!
Ele se esgueirou na parede de uma das lojas e puxou a pequena Luna em seus braços.
Já chega, Bella, por favor! Pare! Pare!
Falou já sem fôlego. Bella levantou-se e veio em sua direção mais uma vez, de forma feroz e implacável. Antes mesmo que pudesse pensar em algo, ele ouviu um... Sentiu a parede ao lado do seu ouvido estourar, jogando cacos de reboco em sua face e, em seguida, um banho de sangue com massa encefálica que atingiu seu rosto e parte do vestido e pernas da pequena Luna. Na sua frente, o
corpo inerte de Bella caiu ao chão, revelando um militar grisalho parado com sua Colt 45 na mão.
Acabou, filho. Sua namorada já era.
Falou como se tivesse acabado de cortar a cabeça de uma galinha para churrasco.
Não!
Gritou Lucas.
Você a matou!
Segurava a cabeça da pequena Luna para que ela não visse o fato.
Como pôde?
Ela era minha esposa.
Era, filho. Você não tem ideia, não é mesmo? Disse o homem com um semblante sério.
Seu desgraçado! Filho da puta! Como
A menina está ferida. Foi interrompido pelo homem que olhava atentamente para os braços da pequena Luna, visando os arranhões.
Não, ela caiu.
O homem destravou sua arma sem esboçar nenhuma emoção.
E caiu num chão de unhas?
Perguntou. Lucas sabia que algo ruim ia acontecer, se não pensasse logo.
Sem resposta? Perguntou o homem.
Assentiu negativamente com a cabeça, travando seu olhar no chão. Em um surto rápido e aproveitando o desligamento do campo de visão do homem, Lucas segurou firmemente sua filha e atingiu o homem em cheio com a palma da sua mão no nariz, de baixo para cima, quebrando ele imediatamente. Na distração, foi como ser atingido por uma locomotiva. Lucas era canhoto, quando se tratava de golpes desarmados. A visão do homem ficou embaçada e seus olhos irritados lacrimejaram na hora. Lucas tirou a arma de sua mão com um chute e continuou empurrando o homem na direção do parapeito. As pessoas se afastaram dos dois, dando espaço para que eles passassem. Em um movimento rápido com a mão direita, o homem pegou um pequeno punhal e cravou no ombro de Lucas, que largou Luna e continuou com toda a ira, até jogar o homem parapeito abaixo. Ele puxou o punhal de seu ombro e sentiu uma dor intensa.
Não abra os olhos, Luna. Ela apenas respondeu segurando firme em suas costas.
Lucas virou e procurou com os olhos a direção da arma, mas já estava perdida no meio da multidão nesse momento.
Ali atrás dele! Matem esse filho da puta!
Os soldados gritavam, dando essas ordens do outro lado. Não demorou para Lucas ter sua reação, que foi partir em retirada, segurando o mais forte possível sua pequena Luna. Ele foi em direção ao corredor dos banheiros e, ao dobrar, deu de cara com a entrada dos funcionários. Não demorou, entrou pela porta com dobradiças e seguiu até a área de alimentação dos funcionários. O local estava escorregadio, graças a um vazamento que estava minando do teto e fez Lucas escorregar. A dor do tombo mal foi embora e ele já ouvia passos altos vindos da escada. Se levantou e foi na direção do banheiro e deu de frente com uma escada de emergência armada. Provável que alguém já tinha subido ali. Lucas subiu com dificuldade e chutou com toda a força para que as travas da escada caíssem. Logo depois de seguir o caminho escuro, ele ouviu gritos de ordem logo após disparos. O barulho do chumbo no aço do teto e da escada fizeram a pequena Luna se assustar e gritar:
"Papai!"
Lucas a segurou na sua frente. "Luna..." Ele disse baixo em seu ouvido.
Vai ficar tudo bem. Só feche os olhos. O papai vai tirar a gente daqui, tá bem?
Ela se agarrou mais forte ainda em seu pescoço, em sinal de sim. Mais à frente, Lucas avistou uma claraboia e subiu. Também com dificuldade, até a parte superior do teto do shopping. Lá em cima, ele pôde avistar toda a rua na frente do prédio. Olhou e custou acreditar. Parecia que era um pequeno fim de mundo. Muito caos, correria e fogo. Um grande engavetamento havia ocorrido na via principal da BR e tudo estava congestionado. Algumas vias estavam liberadas, mas seria impossível chegar nelas. No mínimo, ele conseguiria sair da área do shopping com o carro. Lucas não demorou para achar uma passagem até um dos outdoors que tinham ferros até o chão. Ele usou alguns dos cabos de internet que ali existiam em caixas de manutenção e fez algumas amarras para prender melhor a pequena Luna às suas costas. Depois de conseguir chegar até a estrutura, não demorou para que ele conseguisse descer facilmente. Lucas já tinha treinado escalada e até coisas radicais, como pular de paraquedas, entre outras coisas. Escalar era fácil. O estacionamento estava deserto. Parecia que todos os que estavam ali entraram e deram fora o mais rápido possível. A
As sirenes das viaturas estavam perto e Lucas decidiu fazer o mesmo. Partiu na direção da doca de carga e descarga. A doca era o local menos visitado, pelo acesso restrito, ele imaginou que ali seria a melhor opção para ele. Os portões estavam trancados, mas era fácil subir e acessar o outro lado, que dava direto para uma das vias tranquilas que ele tinha avistado lá de cima. O portão era novo e bem firme, o que deixou mais fácil a subida. Lucas desceu com a mesma facilidade até o outro lado e, ao dobrar a esquina da saída do shopping, deu de cara com as costas de um homem alto e com porte atlético. O homem fez um grunhido e olhou para o outro lado como se farejasse algo. Seus olhos estavam brancos, assim como os de Bella. Lucas respirou fundo e voltou o mais rápido possível e escondeu-se atrás da parede de onde veio. Mas o que diabos estava acontecendo? Se perguntou. O que será que estava tornando essas pessoas tão loucas? Suas perguntas foram seguidas de grunhidos e mais grunhidos. Ele esgueirou-se e avistou um grupo de pessoas vindo na direção em que estava. Voltar seria estar preso na área do shopping mais uma vez. Ele pensou e decidiu pelo mais lógico em sua mente. Avistou uma cerca à frente que dava direto para o pátio de outro prédio e ele seguiu com tudo, sem olhar para os lados. O terreno do grande Hotel Plaza estava bagunçado, mas variava por completo. Lucas se esgueirou usando os carros como escudo de corpo mesmo assim. A pequena Luna estava um pouco nervosa e cansada. Lucas podia sentir sua barriga roncar e começou a se preocupar. Ele mudou a posição dela e a pôs de volta em sua frente. As costas, nesse momento, já estavam o matando por completo. Tanto subir e descer fizeram com que ele ficasse com fortes dores e falta de ar. Lucas terminava de fazer uma amarração segura nas costas quando ouviu um choro. Ele se abaixou e seguiu devagar, até a direção do barulho. Lucas podia ver pelo canto de um dos carros que uma pessoa estava embaixo de um dos carros e, provavelmente, ferida. "Ei!" ele sussurrou. "Aqui!" deu sua posição. A pessoa o olhou e revelou ser uma mulher. Ela trajava um vestido de luxo. Talvez fosse uma das hóspedes do hotel. Ela fechou a boca e olhou para o lado. Lucas acompanhou seu olhar e viu que uma das pessoas malucas estava vindo pelo lado oposto. Bem devagar, ele caminhava e fazia grunhidos bem finos e quase inaudíveis. Ele se esgueirou para o lado oposto e deixou que o homem passasse, sem percebê-lo. Quando o maluco já tinha se afastado o suficiente, ele se aproximou e abaixou perto da mulher. "Quantos são?" perguntou em sussurro. "Muitos!" falou ela, segurando o choro e apertando a boca. "Precisamos sair daqui. Nós..." Parou de repente ao ver uma ferida na perna dela. "Foi atacada?" ele perguntou com um tom triste. "Fui mordida." Chorou mais um pouco e se segurou. "Eles todos ficaram loucos. Pegaram todos. Eles entraram e... Lucas pediu que ela parasse e olhou ao redor. "Vai ficar tudo bem", disse ele, mentindo. "Eu tenho um carro." Ela estendeu a mão e deixou a chave de um Ford à mostra. "Você consegue pegar e vir me buscar?" perguntou ela, sem muita esperança. "Claro que sim", disse Lucas com firmeza na voz. "Eu irei buscar o carro para sairmos daqui." "Espere aqui e não faça barulho, ok?" Ela assentiu com a cabeça e segurou sua mão, assim que ele pegou a chave. "Não me deixe aqui, por favor. Não me deixe aqui, por favor." E chorou mais um pouco. "Eu vou voltar", disse sem nenhuma firmeza na voz. Ao encarar seus olhos, ele viu que já perdiam o brilho e ficavam brancos aos poucos. Ele pegou a chave e levantou-se, olhou para os lados e continuou indo abaixado, usando os carros de escudo. O trabalho agora era fácil. Só andar e apertar o botão do destrave do carro numa cadência de 10 e 10 segundos, achar o carro e sair dali. Não demorou para que Lucas conseguisse encontrar o carro, mas algumas pessoas estranhas estavam ali perto e seguiam o som. Nesse momento, um grupo de 6 pessoas agonizava, grunhiam e seguiam para a direção do carro. Lucas lembrou do seu celular e rapidamente o ligou, ativando o toque de emergência.
Os mortos seguiram a marcha imperial de Star Wars até sua antiga posição, onde agora encontrava-se seu celular, enquanto ele já passava pelo outro lado e assim conseguiu entrar no carro. O Ford EcoSport ligou e Lucas seguiu direto para a saída. Logo ele e a pequena Luna estavam na estrada e no caminho podia-se ver toda a destruição. Em pouco tempo, toda a parte leste da cidade estava num caos total. Era praticamente impossível acreditar que aquilo estava acontecendo. Tudo era irreal e completamente assustador. Ambulâncias, viaturas de polícia abandonadas, pessoas corriam pela rua em desespero, feridas e perdição. Lucas decidiu pegar um atalho na rodovia, pelas estradas de barro que todos evitavam, por bloqueio da polícia rodoviária. Ele seguiu sem rumo ou pensamento, até perceber que a pequena Luna já dormia no banco de trás. Como ele a desamarrou e a pôs lá, nem ele mesmo sabia. Lucas pensou em várias coisas nesse momento. Bella, sua linda e amável esposa, e sua forma horrível de morrer. Como tudo seria a partir dali? Luna, como contar? Tudo era turvo à sua frente. Quem era a mulher que ele deixou lá atrás? Teria feito certo? Um grunhido baixo rompeu todo o silêncio e pensamento de Lucas. Mais longo e um pouco mais forte. Luna? Ele olhou para trás e tocou a sua perna para acordá-la. Mas quando a tocou, ela estava gelada. A pequena Luna segurou no seu braço e num lapso de susto, ele a largou. Ele a encarou e chorou rouco.
Não. Não. Não.
Lucas podia ver os olhos de sua pequena esbranquiçados e sem vida. Na agonia, ela mordia os próprios lábios e tentava ir para o lado da frente do banco do carona pelo meio, bem entre os bancos. Suas lágrimas o fizeram soluçar e tremer de desespero. Os grunhidos e histeria começaram a aumentar mais e mais. Mais e mais. Ele desligou o farol do carro e desceu, fechando a porta atrás de si. A pequena Luna lá dentro já não estava mais a ponto de controle. Ela arranhava o vidro do carro e machucava as mãos. Mordia, grunhia, guinchava e batia contra o estofado do banco, sem vida nos olhos. Lucas, que a encarava, virou-se e abaixou ao lado da porta. Ele deitou-se em posição fetal, puxando bem seus joelhos contra o peito. Pose de medo, proteção, rendição, desespero. Ele chorou e pediu a Deus que não, mas por longas horas, Deus não o respondeu.